Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Alessandra Santos Nascimento sobre a obra Fernando de Azevedo, Dilemas na Institucionalização da Sociologia no Brasil. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro da coleção do programa Pró-PG Digital. Alessandra, em primeiro lugar, parabéns por ter sido selecionada para esse projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu o teu interesse pelo Fernando de Azevedo e qual que foi o caminho dessa pesquisa.
Bom, eu agradeço, né, a oportunidade, inclusive, da publicação. Fiquei muito feliz com a escolha do trabalho, né? O trabalho, na verdade, em torno do Fernando de Azevedo e o endereço, vai estar surgindo num processo de artesania no meu mestrado. Então, durante o mestrado, eu encontrei o Fernando de Azevedo nas leituras que realizei em torno das revistas do Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística. Então, no IBGE, encontro o Fernando de Azevedo como um consultor de cultura, e passo a ler a sua obra, a Cultura Brasileira. A partir da Cultura Brasileira, comecei a me indagar qual seria o papel desse sociólogo para a sociologia no Brasil. E comecei a buscar, na verdade, compreender o que havia sido escrito a seu respeito, quais interesses que a sua obra tinha despertado no campo das ciências sociais. E, naquele momento, percebi que existia, na verdade, uma ausência de trabalho sobre o Fernando de Azevedo na área da sociologia, embora tenha sido um autor bastante trabalhado no campo da educação.
Quando você coloca justamente então esses dilemas, né, da institucionalização, é exatamente essa questão que você vai focar bastante no trabalho?
Uma das questões envolvendo esses dilemas, é isso. É o fato de Fernando de Azevedo ter sido um autor bastante explorado no campo da educação e, de certa forma, né, ter ficado no esquecimento nas ciências sociais. Por que que eu digo isso, né, com uma certa tranquilidade, esse autor ter ficado no esquecimento? Porque quando a gente fala, lê a respeito dos trabalhos envolvendo o tema da institucionalização da sociologia, fica claro que o nome do Fernando de Azevedo não seria um nome interessante, não seria um nome que surgiria como protagonista da história dessa ciência no país. E no trabalho de doutorado, eu tento justamente construir o caminho demonstrando como que Fernando de Azevedo foi atuando de modo a possibilitar que a sociologia adquirisse já nos anos 30 um reconhecimento no meio acadêmico, mas também no meio político. E a partir então dos anos 30, o seu trabalho como editor, o seu trabalho como professor na Universidade de São Paulo, né, o seu trabalho na Sociedade Brasileira de Sociologia, fundada em 1935, por ele como um grande incentivador, e sua relação com intelectuais brasileiros e também com intelectuais vários da América Latina, e seu intercâmbio com esses intelectuais, foi, na verdade, despertando aí a possibilidade de construirmos um processo, digamos assim, de institucionalização. E esse processo de institucionalização, iniciado então nos anos 30, vai tendo a participação desse sociólogo e vai se constituindo ao longo das décadas seguintes.
O grande legado na tua ótica do Fernando de Azevedo, nesse sentido que nós estamos conversando, qual é? Hoje, inclusive, para o leitor, né, o leitor jovem, principalmente, que está entrando no universo da sociologia, qual o grande legado dele?
Bom, eu compreendo que o Fernando de Azevedo, ele sempre foi um autor preocupado com o processo de modernização e com o processo de educação. Daí, grande parte da obra desse intelectual está voltada para o tema da modernização, para o tema da educação e para a sociologia. Entendendo, na verdade, que a sociologia e a educação seriam instrumentos para a gente poder modernizar o país, né? Seria instrumento para a gente modernizar o país, para a gente assegurar uma cultura de qualidade, enfim, para a gente garantir melhores condições de vida para a população. Nesse sentido, o Fernando Azevedo, ele continua sendo um autor atual, porque o que fica evidente na obra desse intelectual? Que ele acreditava profundamente na possibilidade de mudar para melhor a vida em sociedade. né? E ele acreditava que o que a gente poderia fazer enquanto intelectual é justamente assegurar melhores alternativas, melhores estratégias para poder auxiliar, seja a sociedade organizada, seja o governo, nesse caminho. Então, essa preocupação do Fernando de Azevedo, ela continua presente como uma das funções, como um dos papéis dos intelectuais. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que esse é um dos seus legados. Um legado também muito importante desse intelectual é o seu trabalho em torno do tema da cultura brasileira. Então, Fernando de Azevedo foi um intelectual desprovido, digamos assim, de preconceito, no sentido de, ao sistematizar um primeiro trabalho sobre o que seria, o que poderia significar a cultura brasileira nos anos 30, ele foi capaz de articular as obras e os teóricos de diferentes matizes, né, teóricas e intelectuais. E dá, na verdade, espaço para o reconhecimento desses diferentes atores, né? Trazendo a possibilidade.
Não, bora terminar, desculpe.
Não, trazendo a possibilidade de nós falarmos o seguinte: atores que, embora não tivessem nenhuma relação teórica com aquilo que ele pesquisava, com aquilo que ele valorizava, mas que ele entendia que, de certa forma, contribuía, sim, para o crescimento da cultura no país, para o crescimento da própria sociologia, ele vai estar apoiando. E aí o seu papel, obviamente, também, como um editor, como alguém que está atuando em diferentes áreas, né? E aí na edição a gente percebe isso. Na cultura brasileira acaba sendo um trabalho de síntese desse processo de reconhecimento de diferentes contribuições. Então, o Fernando é um intelectual que ele nos coloca a necessidade de olhar para a diversidade das contribuições, articulá-las numa síntese coerente e procurar sempre a superação, a renovação, né? Entendendo que os antecessores, eles são tão importantes quanto os nossos contemporâneos, para a gente poder compreender e interpretar a realidade social e intervir nela.
Não, pessoalmente, dessas várias facetas que você foi colocando para nós agora, qual que te toca mais como pesquisadora? Quer dizer, qual que para você tem um desenvolvimento até as suas pesquisas futuras?
Eu não consegui ouvir você, se o telefone está cortando. Você poderia repetir, por favor?
Não, claro. Não, dessas várias facetas que você colocou agora, né, do pensamento do Fernando, pessoalmente, né, pensando na tua pesquisa, nesse livro e pesquisas futuras, qual que te toca mais de perto dessas várias vertentes, né, que você colocou para a gente?
Bom, em relação às contribuições do Fernando de Azevedo na sociologia, eu, pelo menos, eu me sinto estimulada a continuar compreendendo como se deu o processo de institucionalização. Mas agora, por exemplo, não apenas olhando para o Brasil, porque aí nós temos inúmeras interpretações que vão estar focando, inclusive a partir dos anos 60, né? Então temos trabalhos bastante interessantes. E o Fernando Azevedo, o trabalho sobre o Fernando Azevedo vem para contribuir para um período anterior. Então, para a gente poder pensar, na verdade, o que aconteceu em relação a esse processo, essa história da sociologia no Brasil em décadas anteriores, então nos anos 30, 40 e 50. Hoje, o que eu me coloco, na verdade, é tentar articular uma interpretação sobre como esse processo ele foi ocorrendo em paralelo com outros países, tendo, né, em vista a relação com outros países. Então, pensando a construção da institucionalização também nesse período, a institucionalização da sociologia a partir dos anos 30, com a contribuição de atores sociais que foram interlocutores do Fernando Azevedo, seja por cartas, né, seja através da participação e conversa desses intelectuais em eventos, seja através de artigos e livros, né, enfim, entender como foi se articulando a relação entre esses intelectuais e foi se construindo um campo de institucionalização da sociologia, pensando não só o Brasil, mas pensando aí diferentes países da América Latina. Num período, então, que nós temos poucos estudos que vão estar voltados para essa reflexão, que é em torno das décadas de 30, 40 e 50.
E atualmente, Alessandra, a tua área de pesquisa, teus interesses continuam voltados ao Fernando, a essa questão da institucionalização, da sociologia, ou você está com outras ideias, outros pensamentos, outras áreas de pesquisa?
O interesse no Fernando de Azevedo, na sua obra e as suas contribuições, continua fazendo parte das minhas preocupações intelectuais. Eu continuo, na verdade, buscando construir agora um projeto de pós-doc, no qual eu estou interessada em entender como que se deu essas relações que eu aponto na tese, no livro, né? Eu aponto dizendo o seguinte: como que essas relações entre esses intelectuais foi se dando na organização de outras instituições que vão, de certa forma, articular aí para a gente o campo da sociologia. Então, entender, por exemplo, a participação e a relação do Fernando de Azevedo junto a outros grupos, na ALAS e em outras instituições. Para isso, na verdade, a gente ter uma visão, eu acredito que mais completa sobre o trabalho, sobre a trajetória desse intelectual. Para além da preocupação com o Fernando de Azevedo, um dos legados, é claro que ele vai estar possibilitando, é a preocupação com a área educacional, uma preocupação que eu sempre tive. Então, ler a obra do Fernando, né, é, na verdade, recuperar um pouco essa preocupação, esse interesse pela área educacional. Então, eu nunca deixei de ter interesse nessa área. Agora, eu estou querendo estar desenvolvendo alguns trabalhos em torno do ensino superior, enfatizando, na verdade, analisando um pouco as políticas públicas no setor educacional, mas para essa modalidade de ensino, para o ensino superior. Então, indiretamente, é uma das contribuições desse intelectual para que eu permaneça interessada nessa área, né? Na obra do Fernando Azevedo, eu encontrei um caminho onde a educação continua viva como algo que a gente pode pensar para poder mudar a história do país.
Para o leitor contemporâneo, pensando até nos jovens leitores, quando eles enfrentam o Fernando de Azevedo hoje, qual que é a impressão que eles têm do Fernando? Quer dizer, como que eles fazem essa leitura, essa recepção do texto dele, das ideias dele, que nós estamos discutindo um pouquinho?
A recepção do pensamento do Fernando de Azevedo, ela acaba sendo um pouco difícil por uma questão simples. Hoje, nos cursos de graduação em Ciências Sociais, nós temos, na verdade, nós temos privilegiado vários autores e, muitas vezes, quando a gente enfoca a sociologia no Brasil, o Fernando Azevedo acaba sendo um dos autores que nós não trazemos para o nosso currículo, para a gente poder fazer uma análise da sua obra. Então, ele acaba sendo um autor pouco estudado no campo das ciências sociais, em particular da sociologia. Por outro lado, se nós olhamos para os alunos que vão estar ingressando, por exemplo, nos cursos de pedagogia, esses alunos irão ter um conhecimento da obra do Fernando de Azevedo. Esses alunos terão contato com as obras do Fernando de Azevedo. Contudo, obras com um enfoque claramente educacional, né? Obras que, já no começo do século XX, o Fernando vinha escrevendo. Então, desde o seu trabalho sobre educação física, que é um dos trabalhos pioneiros até sobre esse tema, realizado na década de 10, até mesmo todo o processo de construção desse intelectual junto à Escola Nova, então, revendo as suas teorias, revendo os seus posicionamentos, construindo um manual, né? Manuais nos anos 30 e nos anos 40, para o ensino de sociologia, mas também construindo um manual para o ensino do latim, porque o Fernando acaba sendo um intelectual com várias vertentes e vários interesses, né? Então, o aluno de pedagogia hoje, ele encontra uma interlocução com o Fernando Azevedo, consegue enxergar a sua atuação para as ciências sociais, para a educação, desde os anos 10, anos 20, até mesmo nos anos 60. O aluno de graduação, por exemplo, na área das ciências sociais, ele já vai encontrar uma dificuldade para poder enxergar o papel desse autor e, muitas vezes, até mesmo ter o contato com a obra desse autor. Por quê? Porque, ao enfatizarmos a história da sociologia, conforme eu acabo salientando no livro, nós acabamos privilegiando nessa história o momento dos anos 60 e 70 em diante. Por que fazemos isso, na verdade? Porque esse é o momento onde nós podemos falar, em certo senso, de processo de institucionalização, o crescimento, o número de cursos de graduação, com a construção, por exemplo, da pós-graduação. Então, nós estamos falando de um processo sistemático de institucionalização. Os autores e atores que participaram desse processo acabam sendo hoje, de certo modo, lembrados, lidos, né, e interpretados dentro do processo da construção dessa ciência, de pensar a construção e a história dessa ciência no país. No caso do Fernando de Azevedo, o que nós percebemos é que o Fernando de Azevedo ele fica como um autor considerado um autor que teria pouco a contribuir para essa história. E o livro, na verdade, é uma tentativa, né, de demonstrar que a história da institucionalização da sociologia teve início nos anos 30. E nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50, nós construímos as bases, né, para que essa ciência, nos anos subsequentes, pudesse, de fato, sofrer uma nova institucionalização. E nesse sentido, o que, que eu estou apontando? Que a obra do Fernando de Azevedo, ela é uma obra que ela precisa e necessita ser olhada a partir do horizonte das ciências sociais. E o livro, eu espero que seja um estímulo para isso, para novas pesquisas, para a obra desse autor e para vários outros que, assim como o Fernando de Azevedo, não encontram espaço de reconhecimento, de leitura de novos leitores, né, do século XXI. Então, a obra do Fernando de Azevedo, ela acaba sendo uma obra intensa, cheia, na verdade, de possibilidades interpretativas. Ela acaba sendo uma obra bastante diversificada, com tudo o que nós acabamos percebendo. Que o Fernando, ele não se dedica a um tema específico, a uma área em específico. Ao fazer, na verdade, então, um trabalho bastante complexo e ao desenvolver aí interesses diversos e atuar de maneira muito sistemática no campo da educação como um ator político, além de intelectual, além, né, de um pensador desse campo, o Fernando de Azevedo, na verdade, acaba tendo o seu reconhecimento, né, no campo educacional. Mas no campo das ciências sociais, ele fica um tanto quanto relegado ao segundo plano, né, quando a gente pensa autores que contribuíram para a história da ciência no país, para compreendermos a relevância, a importância da sociologia no Brasil.
Pensando agora um pouco no projeto, né, na coleção Papo de Digital, que nós conversamos bem no início, né, do nosso bate-papo, eu queria que você refletisse um pouco como é que você vê o fato desses livros que ficam disponíveis para download gratuitamente. Você vê isso como uma forma da sociedade decidir, de certa maneira, ou receber de volta, né, da própria universidade o conhecimento gerado pelas pesquisas acadêmicas numa universidade pública como a Unesp. Qual que é a tua percepção desse projeto como um todo, Alessandra?
Eu vejo essa iniciativa como uma iniciativa muito significativa, muito importante para a divulgação da ciência no país. Nós temos, na verdade, uma sociedade que está modificando, onde a linguagem ela passa por um processo de mudança, a própria relação com o livro, com o suporte textual se modificou, né? Então, a iniciativa da Unesp, a iniciativa de outras instituições que está valorizando os e-books, significa, na verdade, uma forma de nós estarmos incentivando e até mesmo acelerando o processo de difusão do conhecimento no país. Eu entendo que essa iniciativa ela precisa ser ainda aperfeiçoada em algumas dimensões, mas é uma iniciativa muito interessante e muito importante para a consolidação e para o desenvolvimento da ciência, quando a gente pensa aí as novas tendências do século XXI.
Então, tivemos o prazer de conversar com a Alessandra Santos Nascimento sobre a obra Fernando de Azevedo, Dilemas na Institucionalização da Sociologia no Brasil, esse livro que sai com o selinho justamente da Cultura Acadêmica, que é essa parceria que nós conversamos agora entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto do programa Pró-PG Digital. Alessandra, mais uma vez, parabéns pelo seu livro ter sido selecionado. Sorte, né? E muita pesquisa, né? Nesse projeto de pós-doc que você contou um pouquinho para a gente. E até um próximo encontro, tá bom?
Eu agradeço a possibilidade de estar aí apresentando uma parte, conversando sobre uma parte dessa obra e a oportunidade também de estar divulgando o trabalho, né? Espero estar junto em outras parcerias. Muito obrigada.
Até breve. Tchau.